A seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAD, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti.
Aqui é a Ana Viana.
E aqui é a Maria Visconti.
E o episódio de hoje, bom, ele não vai ser exatamente um episódio propriamente dito, nada mais é do que um enorme jabá do evento online que nós estamos organizando. É isso mesmo, ouvinte. Se você não acompanha as nossas redes sociais, que, por sinal, você deveria, a gente é o @nepat.ufmg no Instagram e o @nepat_ufmg no Twitter. Nós estivemos anunciando ao longo desse mês todo que o NEPAT está organizando um evento internacional online para abril de 2021. O evento se chama O que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória, e ele vai rolar entre os dias 5 e 9 de abril de 2021 no nosso canal do YouTube. Inclusive, agora a gente está muito chique, nós já temos inscritos suficientes para personalizar o nosso link, então vocês podem encontrar o nosso canal em youtube.com/c/nepatufmg, tal qual as profissionais competentes que somos. Bom, com exceção dos minicursos, mas fiquem calmos que a gente vai falar deles daqui a pouco, toda a programação do evento é gratuita e não requer inscrição prévia. A gente vai emitir, sim, certificado de ouvinte de 25 horas para quem comparecer em 4 das 8 mesas do evento. Mas a presença vai ser computada através de formulários de ouvintes que a gente vai enviar durante as mesas lá no chat do YouTube. E aí o certificado vai ser enviado depois, em até 30 dias após o término do evento, com toda certeza, porque somos muito eficientes. Todas as mesas vão ficar gravadas lá no nosso canal do YouTube, então se você não puder assistir no horário, não tem problema, você pode ir lá assistir depois. Então, o propósito do episódio de hoje é isso, a gente vai ficar falando sobre o evento, vamos contar para vocês sobre a programação e convidar vocês a participarem com a gente e prestigiarem essa iniciativa. A gente está dando muito duro para dar tudo certo, então é isso. Bora lá para o marketing do evento que a gente está muito, 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 muito animadas.
Ai, que emoção. Ai, que emoção. Bom, então, gente, se vocês ainda não conhecem muito bem, né, o trabalho que a gente faz no NEPAT, para além desse podcast perfeito que nós temos aqui, saibam que nós somos um núcleo de pesquisa, né, uma iniciativa discente e totalmente feminina que foi fundada em 2019, inicialmente como um grupo de estudos e que depois se expandiu para isso tudo que o NEPAT virou hoje, né? E nesse mesmo ano de 2019, a gente organizou um evento inaugural, né, um evento de lançamento do nosso grupo, que foi um evento numa época muito longínqua, né, quando as coisas ainda eram presenciais, né, onde ficava todo mundo dentro do mesmo auditório, respirando o mesmo ar, com o ar-condicionado quebrado. Uma época incrível das nossas vidas que nunca mais será recuperada. Enfim, esse evento que a gente fez, né, que a gente organizou, se chamava 80 anos da Segunda Guerra Mundial, Ecos, Representações e Memórias. E aconteceu na FAFISH, né, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, entre 30 de setembro e 3 de outubro de 2019. Como o próprio nome diz, né, foi um evento pensado na data, né, dos 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, e foi o nosso primeiro evento mesmo, assim, organizado por nós, e foi uma oportunidade incrível de conhecer outros pesquisadores que estudavam a Segunda Guerra Mundial, que estudavam o nazismo, né, inclusive a Denise Hollenberg, uma das maiores referências que a gente tem no Brasil sobre resistência, professora da UF, da Federal Fluminense, né, participou, como na nossa conferência de abertura. A gente teve minicurso, a gente teve cinema comentado, mesas discentes com alunos da graduação e da pós-graduação. Enfim, foi um evento muito diversificado, muito plural, horizontal. Foi uma experiência maravilhosa, realmente, apesar de ter dado muito trabalho, obviamente, né? E desde que a gente fez esse evento, a gente já tinha na cabeça que a gente queria fazer outro. Na verdade, a gente achou que seria muito legal se a gente conseguisse fazer um evento por ano. Talvez não dessa magnitude, mas algum evento por ano, assim. Mas, né, veio 2020. Todas as atividades presenciais foram suspensas, a gente migrou efetivamente para o mundo digital, né, como vocês já sabem, e a ideia de um novo evento ficou aí pairando no ar, assim, né? Que a gente faz, como que a gente faz e tal. E no fim do ano passado a gente começou a se organizar para que pudesse de fato acontecer um evento online, né? A gente prestou atenção em como outras universidades estavam realizando eventos online, quais que eram as plataformas e tal. Então, hoje, enfim, a gente pode anunciar que sim, vai rolar. Longe de mim ser a pessoa que fala obrigada, coronavírus, né? Mas, assim, uma das coisas que a pandemia nos obrigou a fazer foi aprender a lidar com a vida 100% online, né? 100% digital. E apesar disso ser horrível, né? Em muitos sentidos, acho que na maioria dos sentidos é horrível, eu acho que para eventos e atividades acadêmicas foi uma coisa boa, assim, que eu espero que se mantenha depois, né? Porque a gente consegue ter um diálogo muito maior, e contato com pesquisadores que a gente provavelmente nunca teria a oportunidade de ouvir uma palestra se a gente fosse ouvir apenas pessoalmente, né? Porque é difícil esse intercâmbio, assim, né? Presencial. Então, por exemplo, ano passado, né, Paty criou o Pensar os Extremos, que é a rede interdisciplinar de estudos sobre nazismo, memória e guerra, que contém encontros mensais para discutir pesquisas acadêmicas. Esse grupo nunca poderia ter acontecido se ele fosse apenas presencial, porque a gente ficaria restrita ao cenário da UFMG de Belo Horizonte, né? E hoje a gente tem pesquisadores de diversas universidades e regiões do país, inclusive a Franciele, que a gente já gravou um podcast, mas ele ainda não saiu. Ele vai sair, acho que mês que vem. Ela está estudando na Universidade de Paris. Então, assim, a gente nunca conseguiu ouvir a Franciele falar se fosse uma circunstância presencial. Mas, enfim, a questão toda é que a gente, dessa vez, né, como a gente ia organizar um evento online e só nós três, né, só as três coordenadoras, que somos nós aqui do Desnazificando, a gente pensou que o evento deveria ser especificamente sobre nazismo. E aí, falando aí da minha experiência, né, durante toda a minha carreira acadêmica, que está completando aí os seus 10 anos, infelizmente não sou mais uma pessoa jovem como Ana e Bárbara, eu nunca tive a oportunidade de assistir ou participar de um evento que fosse exclusivamente sobre nazismo, sobre o Terceiro Reich. Na verdade, eu nunca ouvi falar sobre um evento sobre esse tema no Brasil durante esse tempo todo que eu pesquisei. É claro que é possível que tenha existido esses eventos, né? Mas, como eu disse, a gente fica muito restrita à nossa universidade, à região que a gente está, e a gente acaba não sabendo das coisas que rolam, né? Então, pode ser que tenha acontecido e eu nunca fiquei sabendo. Mas, de toda forma, é uma realização de um sonho profissional para mim, pessoal, poder organizar um evento desse porte, dessa magnitude, e que seja só sobre o nosso tema de pesquisa aqui no NEPAD. Porque o evento realmente vai ser só sobre nazismo, assim, apenas sobre isso que iremos falar. E é uma oportunidade incrível de aprendizado para mim, para as meninas também, com certeza. Eu estou realmente muito orgulhosa, com um quentinho no coração, já estou me preparando para chorar no primeiro dia, no segundo também. Todos os dias eu acho que eu vou chorar. Mas, assim, eu fico muito feliz de ver o quanto que a gente caminhou desde 2019, quando a gente era só um grupo de pesquisa, só um grupo de leitura, né, um grupo de estudos, e como que a gente está se estabelecendo, crescendo cada vez mais. Enfim, o NEPAD é o projeto do qual eu tenho mais orgulho na minha carreira acadêmica. Eu estou muito animada de poder estar aqui falando nesse podcast sobre isso hoje. Então, depois desse momento aí, Maria sendo fofa, que é uma coisa muito rara, vocês estão presenciando nesse podcast no dia de hoje, vamos falar então sobre o evento, especificamente. O evento internacional O que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória tem por objetivo justamente trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade, e também construir discussões em torno do Terceiro Reich, pensando em novas abordagens e caminhos de compreensão. Então, assim, o tema do evento, né, essa questão das continuidades, é algo que vocês aqui do Desnazificando já estão cansados de ouvir a gente falando, né? A gente bate nessa tecla da permanência, da continuidade, desde o nosso episódio piloto. Então, acho que se vocês não acompanham a gente nas redes sociais, não estão sabendo do evento, se vocês são só nossos ouvintes, com certeza as discussões que a gente faz aqui no podcast vão estar presentes no evento. Então, acho que vai ser muito interessante para vocês também. Então, vamos falar um pouquinho sobre as mesas e sobre a programação. Como a gente falou, né, o evento vai rolar entre os dias 5 e 9 de abril desse ano no nosso canal no YouTube. A gente vai ter conferência de abertura, mesas redondas, mesas discentes e minicursos. Então, vamos lá falar de um por um.
Bom, gente, então, como a Maria está falando, né? 1 milhão de coisas aconteceram e felizmente nós vamos conseguir ter mais 1 milhão de coisas no evento, porque se não for para fazer 1 milhão de coisas e ficar doida, não é NEPAD, não é mesmo? No primeiro dia do evento, a gente já vai começar com o pé direito, com uma conferência de abertura que vai ser ministrada por uma convidada internacional. A conferência vai ser às 19 horas e vai ser transmitida ao vivo no nosso canal no YouTube. Ela vai se chamar As Mulheres do Nazismo, Espectadoras, Colaboradoras e Perpetradoras, com ninguém menos que o Andy Lauer. Se você não conhece a professora Wendy Lauer, ela está fazendo um sabático como pesquisadora sênior na Universidade de Yale. Ela é professora de História na Faculdade Claremont McKenna, na Califórnia, e ainda é autora do livro As Mulheres do Nazismo, lançado pela editora Rocco aqui no Brasil. Lauer é uma referência mundial no estudo das mulheres no nazismo e vai falar um pouco para a gente sobre a temática do seu livro, que aborda a participação das mulheres alemãs dentro do regime nazista e a sua atuação nos territórios ocupados do leste, pensando nas suas diversas contribuições para o regime, seja como professoras, secretárias, enfermeiras ou esposas. Nem todas se tornaram perpetradoras, mas ignorar a atuação das mulheres que participaram da máquina genocida limita severamente a nossa compreensão sobre o Holocausto. Enfim, vai ser uma conferência incrível e com certeza, porque a gente admira demais o trabalho da Wendy, já estamos chamando ela de Wendy aqui, porque, né, muito íntimas, mas o mais importante é dizer que vai ser muito importante ter uma pesquisadora que é uma mulher e que também vai falar sobre mulheres dentro do nazismo, uma coisa que quase não aparece. A conferência vai ser realizada em inglês ao vivo no YouTube, como eu já comentei, mas depois, não se preocupem, a gente vai colocar a legenda em português e postar o vídeo para ele ser mais acessível para todo mundo. Bom, e como eu falei, né, um milhão de coisas acontecendo. Na terça-feira, dia 6, a gente já começa a ter 3 turnos de atividades por dia. De manhã, de 9 às 11 horas, vamos ter o primeiro minicurso do evento, chamado PowerPoint Sem Drama, Design de Apresentações para Não-Designers, que será ministrado pelo nosso colega Davi Aroeira, mestre em História e criador do Imagética. Se vocês não conhecem o trabalho do Davi, vão lá no perfil da Imagética para dar uma olhada, porque o trabalho dele é super legal. No @i.magética. Vocês podem achar ele no Instagram e com certeza vai valer a pena. Esse minicurso vai te ajudar a produzir apresentações visuais mais envolventes e comunicativas de uma maneira simples e prática que vai impressionar a todo mundo, inclusive você mesmo. Será uma imersão breve, porém intensa, que vai transformar suas habilidades no PowerPoint, ampliar o seu vocabulário visual e a sua capacidade de se comunicar visualmente, mesmo sem você ser, ou nunca ter pretendido ser, uma ou um designer. O minicurso é para qualquer pessoa que faça uso de apresentações de slide, mesmo que utilize outro programa para montar as suas apresentações. Pode ser o Google Slides, o Canva ou qualquer outro. Você ainda pode se inscrever nesse minicurso. Basta acessar o formulário no bit.ly/minicursonepate. O link já está no nosso site e na bio do nosso Instagram. A inscrição só será realizada via esse formulário e fiquem de olho porque as vagas são limitadas. Os minicursos serão ministrados através da plataforma Zoom, com o link a ser enviado previamente para os participantes. O valor desse minicurso é R$ 30,00 e o comprovante de pagamento deve ser enviado no formulário de inscrição. Uma coisa super importante é dizer que os minicursos vão ficar gravados em um link privado, que será enviado posteriormente para os participantes. Ou seja, mesmo se você não puder participar ao vivo, você ainda assim pode se inscrever para assistir depois. Já na parte da tarde, às 14 horas, a gente vai ter a nossa primeira mesa discente com os pesquisadores do Pensar os Extremos, rede interdisciplinar de estudos sobre nazismo, memória e guerra. Como a Maria já falou no início do episódio, a ideia do Pensar os Extremos é criar um ambiente de diálogo horizontal para debater pesquisas e trocar experiências. As mesas discentes do evento foram pensadas como um lugar para os pesquisadores do grupo que estão na graduação ou na pós-graduação apresentarem seus trabalhos. A mediação das mesas também será feita por pesquisadoras da rede. A primeira mesa vai se chamar Memória e Testemunho, Singularidades Narrativas. E para fechar esse dia, que como vocês já viram, tem muita coisa bacana, assim como todos os outros, claro, porque o evento vai ser incrível, enfim. À noite, a gente vai ter a nossa primeira mesa redonda, que vai começar às 18 horas. E ela vai se chamar Nazismo e Neonazismo, Reverberações na História. Nós vamos ter as apresentações do Guilherme Franco de Andrade, que vai se chamar A Reorganização da Extrema-Direita e o Neonazismo na Europa, 1945-2002, do Alexandre de Almeida, que vai se chamar A Produção Documental de Organizações White Power no Brasil Contemporâneo, e, por fim, da Adriana Dias, cujo título é Misocracia e o Brasil Contemporâneo, Observando Discursos de Ódio na Política Brasileira. Um tema que, infelizmente, como a gente tem mais certeza cada dia, é muitíssimo pertinente para o nosso contexto atual.
É, né? O universo insiste em provar a relevância dos nossos temas de estudo e vida que segue, né? Então, o evento tá aí pra gente discutir esse assunto tão necessário. Mas, bom, então, vamos passar para a programação de quarta-feira. Na quarta de manhã, a gente vai ter a segunda aula do minicurso do Davi sobre design de apresentações. Vai ser um minicurso total de 4 horas de carga horária, então, nos 2 dias, terça e quarta. E aí, à tarde, na quarta-feira, a gente vai ter a segunda mesa discente do Pensar os Extremos, também às 2 horas. Essa mesa se chama Guerra, Ideologia e Visão de Mundo, Interpretações e Reverberações do Nazismo. E é a mesa onde Ana e Maria vão apresentar as pesquisas delas. A apresentação da Maria se chama Hitler não foi ouvido nesse tribunal, evocando o Führer no julgamento de Nuremberg. Ela vai falar um pouquinho sobre como os nazistas falaram sobre Hitler durante o julgamento de Nuremberg. E a apresentação da Ana se chama Um Distúrbio Espiritual, Lugar da Mulher na Ideologia de Alfred Rosenberg, e como o título indica, ela vai falar sobre como o nazista Alfred Rosenberg trata as mulheres nas suas obras. Então, vão ser apresentações muito legais, com certeza. E aí, na quarta à noite, a gente vai ter a nossa segunda mesa redonda, chamada Disputas de Memória entre Testemunhos e o Esquecimento. E a gente vai ter apresentações com convidados muito ilustres. A primeira apresentação vai ser do Márcio Seligman Silva, que é professor da Letras, lá na Unicamp, e a apresentação dele se chama O que Resta do Testemunho. A segunda apresentação vai ser do professor Elcio Cornelsen, que é professor da Letras lá da UFMG, e a apresentação se chama Conservarei, Guardarei, Esquecerei: Reflexões sobre Cascas, de Jorge Didier Huberman. E, por fim, a terceira apresentação vai ser do Carlos Reis, que é coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba, com a apresentação intitulada Memória Coletiva e Luta por Hegemonia: O Universalismo do Holocausto no Século XXI. Bom, para quem não se lembra, o Carlos Reis já esteve aqui no Desnazificando. A gente gravou um episódio incrível com ele sobre educação e holocausto. Foi, inclusive, um dos episódios mais escutados do podcast, né? E não é por acaso. Mas se vocês não ouviram, ouçam. O Márcio Seligman Silva dispensa apresentações. A gente, com certeza, já falou aqui sobre ele algumas vezes, né? Ele é uma referência nos estudos de trauma e testemunho aqui no Brasil. E também o Elcio Cornelsen, que é professor lá da UFMG. E o Elcio apresentou no nosso primeiro evento e agora ele está de volta para essa segunda edição. Então, assim, é um convidado muito querido e ele também é membro do Pensar os Extremos. Então, chegou a hora de falar sobre a programação de quinta de manhã, que é quando a gente vai apresentar o nosso minicurso. Sim, não basta organizar um evento, a gente ainda quis organizar o quê? Um minicurso, porque estava pouco trabalho. E aqui no NEPAT, se não for para dar trabalho, a gente nem faz. Então, o nosso minicurso se chama Representando o Terceiro Reich, os nazistas nas diferentes produções contemporâneas. Ele vai ser das 9 ao meio-dia, na quinta-feira, dia 8 de abril. E o objetivo do nosso minicurso é realizar estudos de caso de representações dos nazistas em gêneros específicos do cinema e da literatura. Essas reflexões sobre as representações em geral, elas são muito frutíferas, não para a gente entender o que foi o nazismo histórico, né? Que são reflexões que a gente faz em outros momentos, mas sim para entender o que nós, sujeitos do presente, entendemos por nazismo, né? O que que a gente entende que o nazismo foi e como que a memória sobre ele se construiu. Então, a gente vai trabalhar com as seguintes categorias. Primeiro, a gente vai falar sobre os nazistas em filmes de super-herói. E aí, o nosso estudo de caso vai ser o Capitão América. Depois, vamos falar sobre os nazistas em filmes satíricos. E aí, o nosso estudo de caso vai ser Bastardos Inglórios. E, por fim, vamos falar também dos nazistas na literatura de ficção científica distópica, especificamente. E aí, o nosso estudo de caso vai ser O Sonho de Ferro. Então, se vocês são seguidores ávidos do NEPAT, vocês já ouviram a gente falar um pouquinho sobre esses títulos. E o propósito do minicurso é justamente aprofundar ainda mais essas reflexões que a gente já fez aqui no NEPAT e no Desnazificando ao longo do ano passado, né? Mas dessa vez a gente vai trazer essa nova perspectiva, não só comparada, mas também novos aportes teóricos para analisar essas diferentes mídias, né? É provável que quando esse episódio for pro ar, as vagas já tenham se esgotado, porque elas já estavam quase acabando, assim, nesse momento que a gente está gravando. Mas se você tiver interesse, corre lá no formulário. Assim, corre mesmo, porque talvez as vagas já tenham acabado, então não deixe um momento passar se você quiser fazer esse curso. E se inscreva. O valor é de R$ 15, mas temos uma promoção. Então, se você se inscrever junto com o minicurso do Davi, você ganha um desconto e vai pagar R$ 40 pelos dois. Bom, à tarde, na quinta-feira à tarde, também às 2 horas, a gente vai ter a nossa última mesa discente com os pesquisadores do Pensários Extremos, e essa mesa de quinta se chama Nazismo e Segunda Guerra Mundial, Representações e Apropriações. Quinta-feira vai ser o dia de falar sobre representações do nazismo, com certeza. E aí eu vou apresentar a minha pesquisa lá. Então eu estou tentando o processo seletivo do mestrado na UFMG esse ano. Espero que tudo dê certo, né? E eu vou apresentar a minha comunicação chamada O Terceiro Reich Imaginado, Concepções da Vitória Nazista em Livros de História Alternativa. E falando muito resumidamente aqui da minha ideia de pesquisa, eu vou trabalhar com essa perspectiva desse Terceiro Reich Imaginado, né? Em livros de história alternativa, e eu estou trabalhando com os livros O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que vocês já devem conhecer, é um livro muito famoso, e o livro The Ultimate Solution, do Eric Norden. Nessa mesma mesa, a gente também vai ter a apresentação do José Otaviano Machado, ou para os íntimos, como nós, o Tavos, do Mimi Mídias, que também já veio aqui no podcast, já foi um dos nossos convidados, falou com a gente sobre Segunda Guerra Mundial e literatura. Também um episódio muito escutado, também um episódio muito bom. E aí o Tavos vai falar sobre a representação dos nazistas naquela série polêmica da Amazon, a Hunters. Então, assim, uma mesa que eu convido vocês para assistirem, acho que vai ser muito boa. E aí, na quinta noite, a partir das 6 horas, a gente vai ter a terceira mesa redonda, chamada Nazismo e Holocausto, Negacionismos e Usos do Passado. E a gente vai ter apresentações da professora Mariana, lá da UFMG, Mariana Silveira, que se chama Os Usos do Passado em Questão, Considerações a Partir da Histórica Streit. A gente vai ter a apresentação do Odilon Caldeira, da UFJF, que se chama Negacionismo do Holocausto e o Neofascismo Transnacional. E uma apresentação do professor Luiz Edmundo de Souza, da UFRRJ, Negacionismo e os Historiadores, um título muito sintético. A Mariana, para quem não conhece, é a orientadora da ANE, como eu mencionei, é professora lá da UFMG. O Odilon também acho que dispensa apresentações, ele é uma referência no estudo sobre integralismo e neofascismo aqui no Brasil. Ele tem um livro muito famoso chamado O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neointegralismo. E o Luiz Edmundo também é uma grande referência quando pensamos em negacionismo do Holocausto.
Bom, gente, por último, na sexta-feira, né, o último dia do evento, a gente não vai ter nada nem de manhã e nem de tarde rolando, mas à noite, a partir das 6 horas da tarde, a gente vai ter a nossa mesa de encerramento chamada Os Nazistas no Brasil, Presenças e Heranças. Então, uma mesa também que, quando a gente lançou o tema do evento, muitos seguidores nossos perguntaram se ia ter sobre nazismo no Brasil, e sim, terá. E nessa mesa nós teremos as apresentações do Bruno Leal, chamada Criminosos Nazistas no Brasil, dos Mitos aos Fatos, do Felipe Abau, chamada Nazistas no Brasil e Extradição, os casos de Franz Stangl e Gustav Wagner no STF, e da Heloísa Starling, professora da UFMG, o Partido Nazista e o Nazismo no Brasil. Quando será tarde demais para soar o alarme? Bom, Bruno Leal é professor de história da UNB, mas também é conhecido como o fundador do Café História, o maior portal de divulgação científica de história do Brasil no ar desde 2008. O Bruno é referência em história pública, inclusive a gente já falou sobre ele aqui no episódio do Desnazificando que a gente fez sobre história pública com a Débora Salve. Também já falamos sobre ele em algumas apresentações que a gente fez sobre o NEPAD, né, sobre história pública, mas ele também estudou nazismo durante o seu doutorado, né? Então, esse tema que ele vai falar é dessa pesquisa acadêmica que ele fez. O Felipe Abau também é uma referência sobre essa questão dos casos dos nazistas no Brasil, principalmente pensando no Franz Stengel, que morou aqui muito tempo, teve uma colaboração com a ditadura militar, enfim, imagino que ele vai explorar essa parte. E, por último, Heloísa Starling, né? Nem sei se a gente precisa apresentar muito ela aqui, né? Uma das maiores historiadoras do Brasil, por acaso também minha orientadora, né? Querida, autora de livros ganhadores de prêmios, né? Como O Brasil, uma Biografia, que ela escreveu junto com a Lili Schwartz, O Ser Republicano no Brasil Colônia, e acho que o mais recente que ela fez com a Lília também é A Bailarina da Morte e a Gripe Espanhola no Brasil. A Heloísa está pesquisando há alguns anos aí a presença do Partido Nazista no Brasil e ela vai falar um pouco sobre essa pesquisa. Pelo que eu sei, é a primeira vez que ela vai falar sobre essa pesquisa num evento acadêmico. tentando entender um pouco se existe uma utopia regressiva do governo do Bolsonaro nessa ideologia nazista. Então, assim, nem sei o que dizer dessa mesa, apenas sentir.
A gente trazendo aí conteúdos exclusivos.
Exclusivos, exclusivos, meninas. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente fica muito feliz de vir poder falar aqui com vocês. Esse é um episódio curtinho, realmente, só para falar da programação, e falar sobre tudo que vai rolar no evento. A gente convida todos vocês a participarem com a gente. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, já ativem o sininho das notificações. Fiquem atentos que a gente vai soltar essa semana nas nossas redes sociais a programação completa do evento. A gente está divulgando tudo lá no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no nosso site. E caso você queira receber uma newsletter com todas as informações do evento, inclusive a programação, basta você se inscrever pelo formulário bit.ly/noticiasnepat. E aí você vai receber semanalmente e-mails falando sobre a programação. No caso, não muitas semanas mais, porque o evento está chegando. Então a gente espera todo mundo lá e estamos muito animadas. E é isso.
Bom, gente, então é isso, né? Aguardando, estamos aqui aguardando o momento do evento realmente começar, fingindo demência. E é isso, assim, a gente realmente está se dedicando muito para fazer esse evento, estamos fazendo tudo com muito carinho, com muito amor. Vai ser, tipo assim, uma criança nossa, assim, o filho do Nepati. Então, se vocês puderem, participem do evento, assistam às mesas. É isso, a gente conta com vocês.
Bom, gente, é isso. Realmente estamos muito animadas. Realmente está dando muito trabalho, mas a gente faz isso com muita alegria, muito amor. A gente acredita muito no que a gente faz. Então, acreditem com a gente. Vamos lá debater, dialogar, enfim. O mais importante nesses tempos é realmente tentar fazer um conhecimento que seja ético, comprometido e acessível circular. Então, é isso. Tem muita gente bacana, muita gente incrível e contamos com todo mundo para participar e fazer esse evento um lugar de muitos diálogos e muitas fritações. E é isso aí. Beijo, tchau. Até a próxima.